Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Boa tarde, ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo, começando mais um Pontapé Inicial, o programa que todo carioca ama, hoje com a mesa um pouco diferente, estamos aqui com um convidado também na mesa. Começar dando bom dia para o Bruno César. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte. Vamos para mais um programa.
Douglas está aqui também. Bom dia, Douglas.
Bom dia,
boa tarde, Douglas.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rafael.
Rafaela já antecipou apresentar a Rafaela, mas tudo bem. Boa tarde, Rafaela.
É isso aí, boa tarde. A gente começando hoje nosso programa em um horário diferente, né? Um pouco confuso, mas é isso aí. Vamos embora para mais um programa.
É, você percebe que eu ainda não consegui captar muito bem o fuso. A gente sempre começa o programa 11 da manhã, são quase 2 da tarde. Estou dando bom dia para tudo que é lado aqui, mas tudo bem. Então, boa tarde a vocês, ouvintes. Começando mais um Pontapé Inicial. Vamos então com as notícias do Fluminense.
Fluminense!
É, o Fluminense ganhou do Bahia por 2-0 no Maracanã no sábado. O Fluminense jogou bem, né? Principalmente no primeiro tempo. O que você achou do jogo, Bruno?
É, jogou bem mais ou menos, Felipe, né? O Fluminense conseguiu o resultado, isso é importante, conseguiu fazer 2-0 e vencer o Bahia, né? Dar uma respirada no campeonato. É, já são 5 jogos que o invictos, né? Então a situação está mais tranquila para o Fluminense, mas tomou um aperto do Bahia, principalmente no começo do segundo tempo, né? É, logo no comecinho do primeiro tempo, o Elber perdeu um gol absurdo, o jogador do Bahia. O Fluminense conseguiu abrir 2-0 logo no primeiro tempo, o gol do Nenê de pênalti e o gol do Daniel, né? Num belo chute do João Pedro, ele pegou o rebote e fez de cabeça. Daniel que fez uma boa partida, com o Marcão aproveitando ele e recuperando um jogador que eu acho que pode ser muito importante para a reta final do ano pro Fluminense. E conseguiu ganhar, isso era a coisa mais importante, mas sem dúvida nenhuma tomou um aperto do Bahia nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Foi impressionante o que o Muriel fez, uma porrada de defesa difíceis. É, salvou muito o Fluminense, quase que o Fluminense ou empatou ou então tropeçou com o Bahia. Mas a vitória foi muito importante pro Tricolor.
É, o Muriel fez defesas difíceis e também o ataque do Bahia também não estava muito bem, né, Rafa?
É, pois é, não foi aquela partida que a gente esperava, né? Que a gente já vinha fazendo brincadeiras aqui, que o Bahia tinha ganhado de todos os times cariocas. E aí dessa vez em casa, né, não teve jeito, o Fluminense garantiu essa vitória aí. E essa questão aí que a gente vem trazendo de que há 3 jogos o Fluminense não sofre gols, e tanto um trabalho da zaga como o do Muriel também, que eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, mas tem feito boas partidas, vem fazendo aí, trazendo esse resultado para a equipe.
Não acha um bom goleiro?
Olha a polêmica aí, não foi isso que eu disse, hein, Felipe? Colocando palavras na minha boca.
Não, foi uma pergunta se eu não acho um bom goleiro.
Não, não.
Tretas de bastidores sendo trazidas para o ao vivo.
Olha aí que polêmica. Mas o Fluminense vem fazendo aí bons resultados, né? Reduziu a sua chance de rebaixamento com o trabalho do Marcão. O Marcão que foi muito elogiado hoje pelo Nino na coletiva. É, e até pro próximo jogo a gente ficou com questionamento de quem vai entrar na zaga com o Digão com uma possível lesão, né? Quem que vai ajudar o Nino aí nessa partida. E essa chance de rebaixamento do Fluminense foi reduzida de 78% para 12%. Então a equipe já vem dando uma respirada, né? Um alívio maior agora. E vamos ver o que aguarda aí na próxima partida contra o Atlético Paranaense.
É, esses números são bem curiosos, porque ganha uma partida que não era esperado ganhar, já cai, por exemplo, de 78% a 12%, né, Douglas?
É, isso é verdade. É, quando o time consegue essas vitórias inesperadas, ajuda bastante, dá um fôlego maior para a equipe, aumenta a moral, a torcida fica mais engajada, se anima. Tanto que tem gente até cogitando a possibilidade do Fluminense chegar na Libertadores.
É, acho que não é o caso, né? Você acha que é o caso do Fluminense almejar uma Libertadores esse ano, Du?
Não concordo com isso também, não. Mas alguns torcedores acabam se empolgando demais e ficam pensando nessas possibilidades meio absurdas, né?
E talvez nessa sequência no Rio, né? Que os próximos 5 jogos, 4 vão ser no Maracanã. Então, o torcedor do Fluminense acaba... Também pelo desempenho que tá... Que o time tá demonstrando jogar um pouco mais bola, até... claramente com o Oswaldo de Oliveira, que estava jogando muito mal. O Marcão conseguiu melhorar um pouco a equipe, trazer um pouco do Diniz mais para a equipe. E aí são quatro jogos do Maracanã, né, os próximos cinco jogos, mas são dois clássicos, né? O Fla-Flu, que é o mando de campo do Flamengo, e o Vasco, o Fluminense e Vasco, que é o mando de campo do Fluminense dessa vez, né? Dois jogos difíceis também.
É, além de ter os clássicos, tem confronto direto com algumas equipes que estão mais ou menos na mesma zona na tabela, né? O próprio Vasco, que é um clássico, eles também estão na mesma zona, né?
É, isso aí.
É, e são, como a Rafa falou, né? Três jogos sem tomar gol. Um desempenho impressionante para um time que não conseguia não tomar gol, né? É, a gente viu o Fluminense perder dentro do Maracanã para Avaí, para CSA, em gols principalmente de contra-ataque, e agora já conseguiu uma sequência de três jogos, né? Ganhou do Botafogo de 1-0, empatou com o Cruzeiro em 0-0 e venceu do Bahia por 2-0. Também é uma melhora importante para o sistema defensivo do Fluminense, que vinha sempre sendo muito criticado com o Diniz, né? O Fluminense joga muito com um volante só, então ficar muito aberto pode levar contra-ataque, e tudo isso passa muito pelo Muriel também, né? Que vem salvando, que é um absurdo.
É, vem fazendo ótimas partidas. Você falou do Diniz, lembrei agora que ele está sendo elogiado no São Paulo pela defesa, né? Tomou um gol só nos últimos quatro jogos, jogos difíceis até, enfrentando o Flamengo, Bahia fora de casa também, agora ganhando do Corinthians em casa. Diniz parece estar se remodelando aí, né?
É, querendo ou não também, as peças que o Diniz tem no São Paulo são bem superiores às peças do Fluminense, né? Então,
é o melhor elenco que ele pegou até agora, né?
É, bem, bem provável, né? Ele pegou o Audax, o Atlético Paranaense e o Fluminense. É um elenco muito, muito bom. Para esse ano, acho até difícil que ele consiga fazer grandes revoluções, mas para o ano que vem é uma possibilidade. E agora, falando sobre o jogo do Fluminense na quinta-feira, né? Contra o Atlético Paranaense, vai ter alguns desfalques, né? O Digão pode ficar desfalcado porque se machucou, né? É, pode ser que fique desfalcado. E tem algumas voltas importantes, que é o Farazan, por exemplo, ele estava suspenso, está voltando. Quer dizer, perdão. O Alan e o Caio Henrique voltam, e o Marcos Paulo também, né? Os três foram para a seleção. O Marcos Paulo foi para a seleção portuguesa. Então são reforços pro Marcão muito importante. Por mais que o Ourinhos tenha sido... jogou bem, relativamente bem na esquerda, o Caio Henrique aumenta muito a qualidade do elenco do Fluminense, né?
É, o Yuri também volta de suspensão, o Caio Henrique toma certamente o lugar do Ourinho, o Frazão deve jogar no lugar do Digão, provavelmente. O que você espera desse jogo aí, Rafa?
É, vamos ver mais esse confronto complicado aí, né, pro Fluminense, o Ganso também, que vai atuar nessa partida. É, ele sofreu uma multa, né, por conta da discussão com o Oswaldo em campo. Mas eu acho que o Marcão tem feito um bom trabalho, e o que eles têm falado é que ele está tentando unir a equipe, que foi na época que o Oswaldo caiu. A gente trouxe essa discussão de que um técnico é capaz de derrubar a equipe. Sim, ao mesmo tempo ele é capaz de unir a equipe e trazer esse elenco mais coeso, né, buscando vitórias e para se livrar desse rebaixamento aí.
Eu acho que, enfatizando mais essa partida contra o Bahia, acho que o que mudou muito no Fluminense foi o meio de campo dos dois meio-campistas não jogarem juntos, o Ganso e o Nenê. Pra mim ficou um time muito mais veloz, principalmente no segundo tempo, até mesmo com as chances criadas pelo Bahia. O Wellington Nen é claramente um jogador muito mais veloz, tanto como o Ganso, quanto o Nenê. O Nenê, inclusive, que correu mais uma vez bastante na partida. Às vezes parece que o Ganso tem a idade do Nenê e o Nenê a idade do Ganso. Sendo que um tem 30 ou tem 38 anos, né? O Nenê corre mais até do que o Ganso, tem mais fôlego do que ele. Mas eu acho que é uma boa alternativa pro Fluminense tentar ver o jogo sem esses dois, né, Bruno?
Ah, com certeza, né? O torcedor tricolor vem reclamando bastante da falta de velocidade do Fluminense. O Fluminense tem até criatividade, mas não consegue dar velocidade ao jogo, dar intensidade. Então fica complicado jogar com esses dois jogadores. Complica tanto na parte ofensiva do jogo, mas também na parte defensiva, porque eles dois não contribuem tanto assim na parte defensiva do jogo. Colocando o Wellington Nen, ganha muita velocidade, né? E vai pegar um adversário muito complicado, que é o Atlético Paranaense. Então, talvez seja importante colocar um pouco mais de velocidade e não jogar com um time tão pesado com o Nenê e Ganso. Falando um pouquinho também sobre a suspensão, né? A Rafa falou sobre a multa que o Ganso levou, né? Ele foi julgado por aquele bate-boca com o Oswaldo, pelo STJD. Os dois receberam só uma advertência e o Oswaldo pegou também dois jogos de suspensão. Quando ele voltar a ser treinador, né? Quando assumir mais uma equipe, vai ter que cumprir essa punição. O Digão e o Frazan também foram julgados por aquela partida, porque eles foram expulsos, mas pegaram um jogo só e já cumpriram automaticamente contra o Grêmio, que foi a partida seguida, então não vão desfalcar o Fluminense. Por mais que o Digão possa desfalcar na quinta-feira por lesão, mas por suspensão não, então o Fluminense fica mais tranquilo em relação a isso.
É isso aí, então o Fluminense enfrenta quinto Atlético Paranaense Maracanã às 9 da noite, pode ser um jogo aí pro Fluminense tentar sair dessa zona da confusão. Vamos agora então para as notícias do Flamengo.
Flamengo!
Quem é que para o Flamengo, rapaz? Não para de ganhar. Quebrou um tabu de 45 anos lá na Arena da Baixada. Douglas, alguém para o Flamengo?
Olha, eu acho meio complicado alguém conseguir parar esse time do Flamengo, porque mesmo quando não vem jogando tão bem, consegue a vitória. Essa vitória contra o Atlético Paranaense mostrou que o time consegue vencer sem jogar bem. É, não foi uma partida brilhante, foi uma partida que o time aproveitou as oportunidades que apareceram. É, teve muito dedo do técnico nesse jogo também, porque o Rafinha saiu no segundo tempo por lesão e o João Lucas começou a sofrer um pouco com a marcação do Rony, né? Aí ele foi, tira um jogador ofensivo e coloca o Pires da Mota, que é mais defensivo, para ajudar ele no lado direito. E isso foi uma das coisas que fez o time jogar melhor. E também tem oportunismo do Bruno Henrique, que foi convocado para a seleção e vem jogando muito bem. Ele para mim, é um dos principais jogadores do Flamengo, porque com o Gabigol convocado, a Arrascaeta machucada, ele chamou a responsabilidade, decidiu os últimos dois jogos e vem jogando muito bem, contribuindo bastante para essa campanha do Flamengo.
É, falou bem, falou bonito. O Bruno Henrique tá jogando muito mesmo, né, Rafa?
Nossa, o Bruno Henrique com esses dois gols aí, decisivo, né? Junto com o Diego Alves, destaques da equipe do Flamengo nesse jogo.
Acho que foi um dos únicos jogos que eu vi do Jorge Jesus que o time não conseguiu se impor, principalmente no primeiro tempo, né? O time do Flamengo não foi tão bem nessa partida e ganhou, que é o mais importante, assim.
Era justamente sobre isso que eu ia falar agora. O Atlético veio com uma marcação alta, né? Subiu a marcação ali, a saída de bola do Flamengo ficou um pouco dificultada. E é justamente onde o Flamengo vem criando jogadas, né? E a gente viu uma equipe fazendo passes longos, que não era o habitual do Flamengo, isso não vinha acontecendo em alguns jogos. E a questão da posse de bola também, que o Jorge Jesus joga com isso do time, né? Se impor, tem massacrar com a posse de bola. E a gente viu até em momentos 50-50, o Atlético Paranaense conseguiu colocar pressão em cima do Flamengo, né? Dificultando essas saídas. E aí o gol foi, infelizmente, né, pro Atlético num erro de saída de bola, que também é uma característica do Flamengo, marcar muito em cima. Ali o Léo, goleiro do Atlético, já tinha cometido uma falha anteriormente, dessa vez foi fatal na hora do gol do Bruno Henrique, não teve escapatória.
Que é um goleiro que é pior com os pés do que o Santos, né? O Santos é um baita goleiro, tanto dentro do gol, né? Mas como os pés também, com os pés na saída de bola. O Léo não foi feliz mesmo nessa jogada.
Não foi feliz. E durante o jogo mesmo, né? Não foi esse único momento que o goleiro cometeu esse erro, né? Mas tirando isso, já do outro lado do gol, do outro lado do campo, o Diego Alves se consagrou com defesas muito difíceis. O Atlético Paranaense foi ofensivo, sim, conseguiu também marcar muito bem, mas foi muito presente no ataque. E o Diego Alves foi até o craque da rodada, né, eleito aí pela seleção do Brasileirão, goleiro da rodada na seleção. E veio o que para o Flamengo, né? Que eu acho que nesse jogo que poderia ter parado era o VAR, né? Que a gente entra em mais uma polêmica aí, o que para o Flamengo. Não sei se a gente vai ter esse tempo de discutir, mas mais uma vez uma polêmica em volta do time, que é complicado aí no lance do pênalti, né, sobre o Lucas Silva, o menino aí do time.
Você achou pênalti?
Eu achei pênalti, sim. Eu achei porque ele ia sair em lance de gol e além do toque, né, no pé, teve a projeção do corpo que dificultou ali, desequilibrou o jogador que ia sair de frente para o gol, né? Era uma chance clara ali, uma possibilidade de finalização. Mas, né,
É curioso o VAR interferir num lance que claramente o juiz viu dentro de campo.
Tava próximo.
Não tava encoberto por nenhum jogador, por nada ali. Marcou claramente e aí o VAR tentou. Parece que ia tentar achar o pelo no ovo, né?
Exatamente. Já assim, não tinha mais. Era uma jogada que não tinha o que ser feito ali. O pênalti já tava marcado e pior ainda é o árbitro ir lá e anular o que ele tinha feito, né? Ele viu o lance ao vivo. Aí quando ele viu pela televisão, opa, esse outro ângulo aqui que não foi do meu olho. Acho que não foi pênalti, né?
Achou pênalti também, Bruno?
Achei pênalti sim, né? O Lucas Silva tenta driblar e o zagueiro do Atlético Paranaense coloca o corpo na frente e não deixa ele passar. É uma questão complicada o VAR, porque a gente repara que muitas vezes o árbitro de campo marca o pênalti e o VAR chama, ele já vai todo melindrado, né? Poucas vezes a gente vê o árbitro recusando a chamada do VAR, né? O que o VAR fala para e ficar com a própria marcação. A gente viu num jogo do Vasco, agora não me recordo contra quem, o árbitro de vídeo tentando a todo momento convencer o Daronco sobre a marcação de um pênalti ou não marcação. E foi justamente contra o Atlético Paranaense. E o Daronco gesticulando, tentando discutir, mas acabou que o Daronco cedeu. E isso vem acontecendo muito com praticamente todos os árbitros do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles sabem que eles são ruins e aí já tem uma questão de falta de segurança, falta de confiança,
né? Pois é. E aí exatamente. Já entra pressionado, o cara fala, não sei se foi não, né? Vai lá ver e tal.
Exatamente.
Aí,
e aí, eu não sei, eu vou ser sincero que eu não sei se o árbitro de vídeo tem se o árbitro de campo tem comunicação só com o árbitro de vídeo, porque fica uma porrada de gente lá na cabine do VAR, né? Então talvez todo mundo fica ali discutindo. Não sei se o árbitro se sente influenciado por tanta gente estar falando com ele para ceder. Mas assim, é uma situação complicada porque o Flamengo é um time muito bom e consegue vencer o Atlético Paranaense e quebrar esse tabu de 45 anos. Mas tem times que se sentem totalmente prejudicados pelo VAR. E aí é novamente toda rodada a gente discutindo sobre o VAR.
E o Marcos Braz até falou na entrevista que o árbitro entrou pressionado até pelas polêmicas, já que o presidente do Palmeiras, o presidente do Santos vinham jogando contra o Flamengo, né? Falando que a arbitragem estava até favorecendo o Flamengo. Meio que o árbitro entrou um pouco pressionado. Você achou isso, Douglas?
Eu não acho isso, não. Eu acho que o Marcos Braz não devia entrar nessa discussão porque o Flamengo consegue os resultados jogando na bola. E quando o dirigente do Palmeiras e do Santos jogam a culpa em cima do VAR, eles estão tirando a responsabilidade do técnico deles, que não vem conseguindo fazer o bom trabalho. Eles tiram a responsabilidade dos jogadores e tiram o mérito do Flamengo. Então o Flamengo não devia entrar nessa discussão, mesmo se sentindo prejudicado ou não, porque mesmo com marcações que são equivocadas, o time consegue o resultado e vem liderando o campeonato. Então, eu acredito que o Jorge Jesus e o Marcos Braz não deviam entrar nesse mérito, porque o time vem conquistando os resultados e é isso que importa no final de tudo.
E se não conseguisse os resultados, acho que não era para entrar também nesse mérito, né? O que você acha?
Eu acho que depende, porque quando você se sente prejudicado, você se sente no direito de reclamar. Eles estão reclamando porque eles são se sentindo prejudicados. Eles são prejudicados naquele momento, mas no final, o jogo com a vitória do Flamengo acaba não sendo tão importante essa decisão, porque o que importa são os 3 pontos. Então, não tem tanta influência assim nos jogos, entendeu?
Eu acho que é uma... O pronunciamento deles é meio que político, sabe? O Flamengo não foi prejudicado diretamente nessa partida, mas pode acontecer de em outra partida ser prejudicado. Então já é preventivo. É reclamar publicamente e talvez até fazer um comunicado diretamente à CBF para já estar se prevenindo de não acontecer um outro erro e prejudicar o Flamengo.
Uma pressão pro próximo jogo, né? Mais do que pro outro. Muito o que fizeram também os dirigentes do Palmeiras e do Santos. Quase todos os times, né? Só 2 ou 3 times, eu acho, que não reclamaram ainda do VAR nesse Campeonato Brasileiro.
É isso que o Bruno falou, mas aí ele acaba fazendo a mesma coisa que os dirigentes do Palmeiras e do Santos estão fazendo. Eles vão jogar a responsabilidade para cima do juiz, que cada vez vai entrar mais pressionado em todas as partidas do Flamengo, Palmeiras, Santos, qualquer time que reclame.
Acho complicado mesmo isso. Sobre o próximo jogo, né? O Flamengo tem alguns desfalques, né? Já tem o Rafinha passou por uma cirurgia, né? Ele se machucou no jogo contra o Atlético Paranaense e passou por uma cirurgia no osso zigomático. Que nome complicado, né? Osso da bochecha, né? Mais fácil falando. Ele pode desfalcar o Flamengo. Além dele, tem o Felipe Luiz, que a gente já sabe que tá machucado, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Diego, que também já está machucado. E a parte boa para a torcida do Flamengo é que o Flamengo bateu o pé em relação ao Renier. O Renier não vai servir a seleção sub-17 no Mundial e vai ficar no Ninho do Urubu treinando. No Ninho do Urubu não, é que eles já estão lá em Fortaleza para pegar o Fortaleza e vai reforçar o Flamengo aí durante essas próximas partidas. Ele que poderia perder até 8 partidas se a seleção brasileira for até a final.
Vamos ver se a CBF vai ter alguma retaliação aí, né?
O time já entrou no STJD, acho até uma postura correta. E o Flamengo tá muito desfalcado, né? Então, Por mais que voltem Rodrigo Caio e Gabigol, ele tá muito desfalcado. É, ainda tem o Arrascaeta também, que tá machucado, desfalcado. Então, é uma posição... Até concordo com a posição do Flamengo de tentar se prevenir e colocar um moleque para jogar, porque ele é fora da curva e pode ajudar muito o Flamengo nessa partida e nas próximas partidas.
É, eu também concordo.
Em relação a esses desfalques, né, já retomando muito rápido o último jogo, que quando o Rafinha teve que sair por conta de lesão, foi o João Lucas, né, que o Douglas já havia falado que não deu muito conta ali do Rony, né, mas agora a gente entra na pergunta do Rodinei, né, quem que vai entrar nesse próximo jogo, já que o Rafinha continua como um desfalque, já que o João Lucas não entrou bem nesse último jogo. E o Rodinei já não vem entrando bem há muitos jogos, né? Quando precisa dele, quando precisa recorrer. Foi quando a gente falou da distância que tem, né? De um time, quando a gente tem um nível muito alto, manter esse padrão, né? Quando o time é mediano, é mais fácil, porque você troca ali no banco e vai ser a mesma coisa. Agora, com um time com padrão mais alto, como vem sendo o Flamengo, é difícil fazer a substituição e manter esse nível.
Então... entre Pará e Rodinei não fazia muita diferença, né? Agora entre Rafinha, exatamente, e Rodinei fica um pouco... O Rodinei não vem entrando bem desde que chegou no Flamengo, né?
Desde que tem alguns anos que ele não entra bem. Mas aí vamos ver como é que o Jorge Jesus vai proceder, né, em relação ao Jean Lucas, se vai continuar com o menino ou não, e esperar para ver o que aguarda a próxima partida sem o Bruno Henrique, né? Agora, principalmente, sem o trio, né? Porque a Arrascaeta e Bruno Henrique já desfalcam aí, e o Gabigol vai precisar jogar sozinho.
Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz, Rafinha, bastante gente, né?
Bastante gente. Até causou uma revolta no Jorge Jesus na entrevista dessa semana. Ele falou: uma lesão é compreensível, duas compreensíveis, mas cinco lesões é um pouco complicado, né? Que fase do Flamengo.
Falaria que é um jogo difícil pro Flamengo, mas eu fico com medo de falar que é jogo difícil, porque o Flamengo ganha todos os jogos, né?
Acho bem difícil. E o problema é que juntou todas essas lesões, mais algumas suspensões, né? O Flamengo entrou com 6 jogadores suspensos, então 2 tomaram cartão amarelo, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, então complica juntar isso tudo. A questão é que concordo com a Rafa que a diferença entre o time titular e o time reserva é bem grande, mas quem tá ali na lateral de campo é sempre o Jesus, né? E ele vai fazendo um trabalho espetacular, né? O Flamengo tem um estilo de jogo, um padrão de jogo muito claro, e isso facilita muito que o nível da atuação continue sendo o mesmo, e sendo o mesmo lá em cima. Então, por isso que o Flamengo está conseguindo ganhar todo mundo, até com certa facilidade.
Jesus está pendurado também, né? Talvez não pode estar no próximo jogo.
Ele é sempre muito estressado ali na lateral de campo, tem que abrir o olho
amarelos
também. Mas se o Jesus não for suspenso, entra o João de Deus. Então tá tudo na santidade ali.
Tá tudo abençoado.
Tá tudo abençoado, tá tranquilo.
Tem alguma esperança, alguma expectativa pra esse jogo lá no Castelão, o Douglas? Amanhã, 8 horas da noite.
Eu acho que esse jogo deve ser vitória do Flamengo, mas deve ser uma das vitórias mais complicadas dessa sequência que vem aí. Justamente por causa dos desfalques. Eu gosto bastante do João Lucas, ele teve muita dificuldade no último jogo, mas ele é novo, o Jorge Jesus elogia ele bastante, e eu acredito que nesse jogo ele deve preparar alguma coisa, botar alguma ajuda para ele, porque pela dificuldade que ele apresentou no último jogo, e volta o Gabigol, o Vitinho tá jogando bem, Reinier quando entra bem também, então talvez os desfalques não sejam tão sentidos assim.
E a dificuldade, né, do João Lucas também, a gente levar em consideração, né, o brilhantismo que o Atlético Paranaense fez na defesa, porque travou ali o Gerson de uma certa forma, que não deu para ajudar muito o menino ali na lateral, então acho que a culpa realmente não é 100% dele, né? Eu acho que é muito mais mérito da equipe do Atlético do que um erro de um menino que é novo, que está começando aí a carreira no profissional.
Se o Flamengo tem o Jorge Jesus, o Atlético também tem o Thiago Nunes, né? É óbvio, o Jorge Jesus é superior ao Thiago Nunes, mas o Thiago vem fazendo um trabalho muito bonito no Atlético, não à toa foi campeão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil também, então ele arma o time muito bem e consegue jogar de igual para igual pro Flamengo, acabou perdendo, é um resultado até que dá para entender, por mais que tenha esse grande tabu, mas o Thiago Nunes já arma a equipe dele muito bem.
Justamente. A forma que ele armou a equipe anulou o Gerson. O Gerson, que é um jogador que pega bastante na bola o jogo todo, ele quase não pegou e ficou bastante na preocupação defensiva. Ele e o Arão. Quem jogou mais com a bola no pé foram os zagueiros.
Sobre o Bruno levantou uma questão ali que eu acho até talvez polêmica ou talvez não. Você acha que o Jesus é mais técnico que o Thiago Nunes, Douglas?
Só pra rapidinho, né? Já que eu levantei, só pra falar. Eu acho o Jesus mais técnico, mas é claro que o Thiago Nunes tem um trabalho mais consolidado, porque já tá há muito tempo no Atlético, há bem mais tempo do que o Jesus, e já ganhou dois títulos muito importantes, como eu falei, a Sul-Americana e a Copa do Brasil.
Tentando amenizar aí, mas o que você acha, Douglas?
Eu acho que o Jesus é mais técnico que o Thiago, sim, porque ele tem uma carreira mais longa, ele conquistou mais títulos lá em Portugal. Ele não conquistou nenhum título continental, mas ele perdeu pro Chelsea, né, na final, quando ele era técnico do Benfica. Então...
Na Liga Europa, né?
É, e exatamente isso. E ele assume o Flamengo no meio do ano. O Flamengo era uma terra arrasada, apesar de ter bons jogadores. O time não apresentava um bom futebol, era... O Abel falou que ele não pediu o Gabigol e a Arrascaeta, mas o Jesus conseguiu fazer os dois jogarem.
Jogaram na
conseguiu
mão
fazer dois os dois jogarem. Abel não conseguia, né?
Abel não conseguia. Então, eu acho que pelo pouco tempo de trabalho e pela panela de pressão que estava em volta do Flamengo, ele está fazendo um bom trabalho, sim. Eu acredito que se fosse qualquer outro técnico brasileiro, até mesmo o Thiago Nunes, não conseguiria executar um trabalho tão bom em um curto período de tempo.
É, isso aí. Essas foram as notícias do Flamengo. Vamos agora para as notícias do Vasco.
Vasco!
Vasco ganhou do Fortaleza em casa, conseguiu dar aquela respirada, né? Aquele ufa, gol de Pikachu, de pênalti também, outro ufa. O que você achou desse jogo, Bruno?
Jogo complicado, né? Principalmente no primeiro tempo, complicado de assistir, porque tava um nível bem abaixo no primeiro tempo, nenhuma das duas equipes conseguia construir muito.
Acho que a terceira vez seguida, começar falando do Vasco, é um jogo complicado de assistir, né?
Essa é a tônica do Vasco, não adianta fugir disso, porque é uma equipe limitada e tá jogando contra equipes limitadas nas últimas partidas, né? Então fica bem complicado. Eu acho até que o Vanderlei Luxemburgo errou na escalação, ele entrou com... Em teoria, a gente poderia enxergar como um 4-2-4, né? Com quatro atacantes, mas o Marrone, na prática, jogou com 4-2-3-1 e o Marrone centralizado nessa linha de 3, praticamente exercendo uma função de camisa 10, armador. E não é a dele, né? Ele já tem uma certa dificuldade para jogar centralizado como 9, que dirá como 10. A melhor posição dele é na lateral, pela lateral, então... Fica complicado. No segundo tempo, o Vasco fez algumas mudanças, né? O Felipe Bastos entrou no lugar do Andrei. Até me surpreendeu, porque entrou
Foi no
lugar do Andrei.
Ah, tá.
O Andrei vem fazendo boas partidas, mas é impressionante como o nível dele tem que ser muito alto para a torcida bater palma e para o Luxemburgo deixá-lo dentro de campo, né? E o Bastos entrou, fez até uma partida boa, porque ele conseguiu tirar as opções de ataque do Fortaleza, conseguiu tirar muitas bolas. E entrou o Felipe Ferreira também, no lugar do Ribamar. Aí o Marrone passou a ser o 9, o Felipe Ferreira o 10. Um jogador bom, deu pra ver que ele tem uma certa qualidade.
Foi bem no jogo, atingiu até uma velocidade de 34 km por hora, não sei se você viu isso.
É um jogador muito rápido e conseguia dar um pouco mais de criatividade pro Vasco. O Vasco conseguia segurar mais a bola naquele setor. E os primeiros 20 minutos do segundo tempo só deu o Vasco, né? O Vasco pressionando de qualquer forma, até que chegou ao gol com o Pikachu. Pikachu que já tinha errado dois pênaltis, foi o primeiro pênalti que ele cobrou depois de ter perdido esses dois pênaltis. O Vasco perdeu 4 no campeonato. Ele cobrou bem no cantinho, colocou
essa vez,
o Vasco 1-0.
A diferença é que dessa vez ele cobrou rasteiro, né? As outras vezes tinha cobrado a meia altura, ou um pouco mais alto.
A meia altura facilita muito a vida do goleiro, né? Fica mais fácil. O rasteiro é mais difícil pro goleiro pegar. E o Vasco conseguiu sair com a vitória. Até o menino Thales Magno, brilhante como sempre, deu aquela lambreta, uma coisa linda. O Luxemburgo elogiou bastante, né? Falou que isso sim que é o futebol brasileiro. E o Adalberto, o zagueiro do Fortaleza, foi expulso depois disso. Na reta final, o Vasco até tomou uma pressão um pouco desnecessária, porque estava com 1-0 na frente, 1 a mais no entre os 11. Mas conseguiu 1-0, conseguiu os 3 pontos e está respirando um pouco mais, né? Passou o próprio Fortaleza e o Botafogo com essa vitória.
É, Lambreta, meio puxeta ali, que rendeu uns 10 minutos de coletiva pro Luxemburgo, já puxou já futebol europeu com tática, com foi uma coisa
só
linda.
Só faltou falar do Guardiola, né? Que o que o Guardiola faz, eu já fazia há muito tempo.
É, abre aspas, Luxemburgo.
Hoje que é o dia dele, né? Dia dos professores hoje.
É,
então...
dia do professor, parabéns a todos
parabéns
os professores.
Parabéns ao professor.
Isso aí.
E até em relação aos elogios aí do Luxemburgo em cima do Thales Mágico, a gente lembra aí do lance do Jorge Jesus com o Renier, né? Que
é verdade.
Dois meninos, e aí o Luxemburgo exaltando essa forma de fazer futebol brasileiro e o técnico português chamando o Renier no esporro no final da partida, porque não era daquele jeito que se jogava, né?
Pode ter sido uma
alfinetada aí. Será que o Luxemburgo é o novo gaúcho? Será?
eu acho que só tem uma diferença nisso, né? O Renier, ele deu toques artísticos, como o Jorge Jesus falou, mas o jogo, esses toques não precisavam, né? Ele poderia dar passes mais tranquilos de serem feitos. E o Thales não. O Thales deu uma lambreta pra ir em direção ao gol, pra tentar construir a jogada, e ele sabia que o zagueiro do Fortaleza tinha um cartão amarelo. Então, era aquele lance. Eu driblo e paro no gol, então eu driblo e consigo a expulsão do zagueiro. E ele conseguiu.
É, agora ele que vai ficar uns 8 jogos sem jogar, né?
É, 8 jogos se a seleção brasileira for até a final, né? Ele, acho que até diferentemente da postura do Reinier, ele tava falando bastante sobre participar desse Mundial Sub-17. O Vasco falou que não vale a pena brigar com a CBF. O Campello até citou que é melhor ter um mau acordo do que uma boa briga. Então, aceitou, baixou a cabeça para a CBF. O menino já foi para concentração. O Renier não vai, mas o Thales vai. Ele parecia estar bastante emocionado. Então, acho até correto o que o Vasco falou. A gente pode estar... Eu sempre discordei, né? Acho que ele e o Renier não são mais meninos. Eles são jogadores profissionais e não estão no patamar do Sub-17. Mas é difícil você falar para um menino de 17 anos, ah, você não vai jogar na CBF, você não vai jogar o Mundial, sendo que ele queria tanto.
Tirando essa questão de ser o sonho dele, eu acho que a convocação da seleção Sub-17, chamar o Thales Magno e o Renier, eu acho que é um erro, porque... É, os dois já são profissionais, a seleção de base serve para ajudar a formar os jogadores, assim como a categoria de clube categoria de base do clube faz, e isso acaba atrapalhando os times e atrapalhando o campeonato, né? Porque o Thales hoje é o melhor jogador do Vasco. Disparado. E o Reinier hoje vai ser hoje não, quarta-feira vai ser peça importante no jogo do Flamengo. Então isso acaba atrapalhando bastante, porque eu acho que os dirigentes do clube até se sentem um pouco lesados, porque eles pagam salário, eles pagam toda a formação dos meninos, e no final, quando eles mais precisam, eles vão ter que ceder para a seleção. Eu acho isso uma questão bem complicada. E falando não só deles, mas também como a convocação da seleção brasileira, o Tite chamar jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro, que são importantes para o seu time, como o Everton, o Rodrigo Caio, Cebolinha,
Gabriel.
O Gabigol. Isso acaba atrapalhando bastante os clubes, uma vez que eles nem são utilizados na seleção. Porque fala-se muito numa renovação, mas...
São utilizados, mas pouco, né?
É, são utilizados... Eles entram faltando 20 minutos para o jogo acabar. Então, fala-se muito numa renovação, que não acontece. O Tite acaba convocando o Thiago Silva, o Daniel Alves. Não que eles sejam maus jogadores, mas eles não vão jogar a próxima Copa. É bem, bem difícil eles jogarem. E como ele não faz essa renovação, ele vai com força máxima contra a Nigéria e o Senegal e empata. Então isso acaba atrapalhando o trabalho dele também. Porque se ele fosse com uma seleção mais alternativa, assim, explorando mais outras peças, né? Talvez a cobrança não teria sido tão grande assim como vem sendo agora.
Tentar outras formas de jogar, né? Tentar mostrar um novo repertório. Você é hashtag fora Tite, Lucas?
Fora Tite não, mas eu acho que ele devia ampliar os conceitos dele, testar novas peças, testar novas peças, testar novas formas de jogar com diferentes jogadores.
Vocês também vão com o Tite na seleção, Rafa?
Ah, eu continuo com o Tite, eu acho que o trabalho que ele faz é realmente muito bom, mas essa renovação realmente, né, chega uma hora que tem que acontecer. Vide a última Copa, né, que já foi um pouco problemático, e os atuais empates com seleções que têm um nível muito abaixo do Brasil, né, do que se espera do Brasil.
E você, Bruno, também banca?
Eu acho que não tem como demitir o Tite nesse momento, né, por mais que ele esteja tendo uma postura até de convocar os melhores jogadores possíveis da seleção brasileira, meio que para garantir o cargo dele, como ele fez na Copa América, Mas eu sou totalmente contrário a essa postura dele. Eu acho que ele tem que testar todos os jogadores possíveis, fazer uma equipe da seleção brasileira praticamente alternativa nesses amistosos, porque não adianta de nada testar o Felipe Coutinho, o Casemiro, o Daniel Alves, o Thiago Silva, até mesmo o Neymar, se a gente já sabe o que, que eles vão demonstrar, o que, que eles podem oferecer à seleção brasileira.
Mas o Neymar, né? 10 minutos já se machucou.
É, novamente, né? Então, não testaria esses jogadores que já são tão consagrados, seja nos seus clubes ou então na seleção.
E a questão do Neymar é um pouco problemática também, porque o Neymar sentiu no aquecimento e o Tite, mesmo assim, escalou ele pro jogo. E com 10 minutos ele sente a lesão que ele sentiu no aquecimento.
Pois é, não pode ser dependente do Neymar no amistoso contra a Nigéria, né?
Exatamente.
Sem desmerecer a Nigéria.
Exatamente, sem desmerecer a Nigéria, e a gente foi campeão sem ele também, né? Da Copa América. Então não faz sentido mesmo ele botar o jogador pra sacrificar o jogador num jogo desse. Porque hoje esses amistosos da seleção virou mercado, né? Não é mais nenhum laboratório pra experimentar novos jogadores. Então pra quê? E, tipo, é um mercado que não funciona. Porque a seleção jogou pra 20 mil. Sabe?
Um pouco mais de 20 mil pessoas, né? 25.
É, e a questão, né? Se a gente reclama aqui do futebol brasileiro que o Botafogo ficou sem o Marcinho, o Flamengo ficou sem Gabigol, sem Rodrigo Caio, o Vasco vai ficar sem o Thales. O PSG com certeza tá triste, vamos colocar assim, porque o Neymar se machucou e pode desfalcar o PSG em pelo menos uma, duas, três partidas, né?
Então, só a torcida organizada que deve estar feliz, né?
É, torcida organizada não vive muito feliz com o Neymar, mas mesmo assim o Neymar vinha decidindo as partidas.
Sim, vem decidindo.
As três primeiras partidas do Campeonato Francês foram em 1-0, com gols no final e gols dele. E alguns gols muito bonitos, por sinal. Então, por mais que ele tenha um extra-campo muito complicado, ele ajuda muito a equipe do PSG.
É isso aí, vamos então agora continuar falando sobre o Vasco, mas especificamente sobre o clássico. O Vasco enfrenta o Botafogo em São Januário, 9:30 da noite. Vai ser um jogo, aquele jogo dos desesperados, né, Douglas?
Desesperados, eu não diria desesperados, né, porque...
Desesperados pelo meio da tabela, então.
Desesperados pela Sul-Americana.
Desesperados pela 13ª posição. Olha que ponto chegou o futebol carioca, né? Os três, só o Flamengo disparado lá na frente, os três brigando por vaga na Sul-Americana. Chega a ser triste, né?
É, um pouco triste sim, e...
Pra quem não é flamenguista, né? Pode completar.
E é bem chato, né? Porque a gente sempre vê os times paulistas disputando o título. Hoje, os quatro têm possibilidade de ir para a Libertadores. Os nossos clubes cariocas, eles estão, com exceção do Flamengo, estão lutando para não cair por vaga na Sul-Americana. Então, é uma situação bem chata assim, de acompanhar. É bem complicado, porque até os clássicos hoje são meio previsíveis. Então, é bem chato, né?
É tão previsível que daqui a pouco a gente vai ver o nosso bolão, ver só os resultados do Vasco e Botafogo. Tudo 0-0, 1-1, 1-0.
É, o que a gente espera desse próximo jogo, né? Uma partida truncada aí, com as duas equipes vão estar brigando pela mesma coisa, mas ao mesmo tempo não pode deixar a defesa ali, né? Eu acho que é no máximo jogo de um gol, jogo de 1-0 aí. Quem faz, fecha a casinha e continua a partida assim.
O que você espera desse jogo, Bruno?
É, eu acho que concordo com tudo que eles falaram, né? Os dois times têm muita dificuldade para fazer gol. Pra gente até mostrar bem claro, as duas equipes têm 22 gols no campeonato em 25 partidas, né? Então é uma média de menos de um gol por partida, uma média bem baixa. O ataque das duas equipes é bem fraco e no ataque pode ter algumas mudanças no Vasco, né? O Thales, como a gente já destacou, vai para a seleção. O Felipe Ferreira pode entrar na posição dele. Eu falei, ele entrou como 10, mas ele pode entrar como ponta no lugar do Thales. E o Fred Guarín pode estrear também, talvez não como titular, mas no segundo tempo ele pode estrear. Ele ontem teve um jogo treino no CT do Vasco, ele atuou por 55 minutos, a comissão técnica até ficou satisfeita. Então pode ser uma pessoa que pode, um jogador que pode estrear aí e pode mudar um pouco a cara do Vasco.
No jogo treino, o ataque do Vasco foi bem, né? 5-1 em cima do Rio de Janeiro. Thiago Reis até meteu um golaço. Aliás, Thiago Reis podia ter mais chance nesse time titular, né? Talvez.
É, essa é uma das poucas broncas que a torcida vascaína tem com o Vanderlei, né? Porque ele já testou diversos jogadores ali como 9, Valdívia, Marquinho, Ribamar, Cleiton, todo mundo por ali. Até o Bruno César já foi testado, meu xará. Mas ninguém dá jeito nisso, né? E o Thiago Reis, que é um menino que começou muito bem o ano, na Copinha principalmente, fez alguns jogos e alguns gols no campeonato, no time profissional do Vasco, mas não tem chance com o Luxemburgo. É até impressionante isso, né? Um jogador bem novo, fez 2 gols nesse jogo treino. Pode ser que ele ajude o Vasco, talvez, mas acho complicado ele entrar como titular nessa partida.
Falando mais pelo lado do Botafogo agora, Botafogo tem o Gilson, que se machucou, não deve jogar, e vai ser a estreia do Alberto Valentim, né? Você gostou dessa contratação do Alberto Valentim? Alberto Valentim, que já conhece o Botafogo, conhece o Vasco também, então vai conhecer todos os times ali praticamente, né, Douglas?
O Alberto Valentim veio do Avaí, né? Eu não gostei do trabalho dele no Avaí, porque ele deixou o time tá na zona de rebaixamento e ele assume o time que tá fora da zona de rebaixamento, então não entendi muito essa contratação da diretoria do Botafogo. Talvez seja exatamente por isso, por ele conhecer a casa, conhecer alguns jogadores.
Exatamente por isso, é o que eles explicam, conhece.
Pelo áudio do Montenegro, principalmente, o áudio que foi vazado, ele falando que o planejamento é Alberto Valentim até o final do ano que vem paga 200, 300 mil, fecha e abre aspas, para ele sair do Botafogo e contratar um técnico de ponta.
É um caos.
A situação do Botafogo é bem complicada, né? Acho que é a mais complexa, assim, dos times cariocas falando.
Mas o que eu gostei do Botafogo foi que o time, tudo bem, perdeu pro Palmeiras de 1-0, mas, assim, não deixou de lutar, né? Porque teria motivos pro time não demonstrar raça, não demonstrar garra no jogo contra o Palmeiras. E o time correu, o time lutou, assim, perdeu por 1-0, mas em momento do jogo até esteve melhor que o Palmeiras. E deve enfrentar o Vasco, vai enfrentar o Vasco agora e não deve ser diferente, né? Deve lutar mais uma vez.
Eles têm que correr, eles têm que mostrar que quer ganhar, porque a torcida do Botafogo tá na bronca com o time. O time não vem atuando muito bem. E apesar da vitória contra o Goiás, o time não vem de bons jogos, não vem de bons resultados. Isso foi até o que ocasionou a demissão do Barroca. E eu acredito que o Botafogo não deve passar tanto susto assim no Campeonato Brasileiro, assim como os outros times cariocas.
Quem você acha que deve terminar o campeonato mais assustado? Vasco ou Botafogo?
Fluminense.
Ah, tudo bem, já ia chegar no perguntar Vasco, Botafogo ou Fluminense. Fluminense acho que leva mais risco que os dois, né?
Eu acho que leva mais risco porque, apesar de ter conseguido essas últimas vitórias, contra o Bahia, quase... Se não fosse Muriel, o Fluminense tinha perdido aquele jogo. Então...
Fosse a sorte também, né?
Tem os momentos bons nas partidas, mas... Não são vitórias convincentes, não são vitórias contundentes como de recuperação do time mesmo. É mais no brilhantismo e no oportunismo de alguns jogadores.
O Douglas falou que os jogadores do Botafogo correm bastante, né? Isso não dá pra discutir e correm tendo uma situação bem complicada no seu dia a dia, né? São alguns salários atrasados. No sábado houve uma nova invasão de torcedores. Agora, dessa vez, foi no hotel que o Botafogo estava hospedado lá em São Paulo. Já aconteceu invasões aqui no CT, na sede do Botafogo. É pelo menos a terceira invasão nessas últimas 2-3 semanas. Eles tentaram invadir, tentaram roubar ingressos. Os sócios do Botafogo, que fazem um check-in antes da partida, recebem o ingresso no hotel. Eles tentaram pegar esses ingressos, acabaram não conseguindo, mas com certeza assustou. Mas o Botafogo...
Parece filme de terror, né?
Parece, mas não dá nem pra entender. São jogadores limitados.
É brasileiro também, carioca, né? O torcedor do Palmeiras também vem demonstrando esse tipo de atitude.
E falando Cruzeiro também sobre, né, Palmeiras, você falou, no jogo, o jogo foi muito complicado pro Botafogo. Ele teve pequenos momentos que foi melhor do que o Palmeiras, pequenos mesmo, muito curtos, e o Palmeiras venceu sem fazer quase força, sabe? Perdeu alguns gols na cara do gol, Henrique Dourado, como sempre, perdendo gol na cara do gol. E chegou com muita facilidade na área do Botafogo.
Então, né? Desconto também, né?
Era bem, o que se esperava.
Muito tempo sem lesão.
Tá, tudo
mais
bem.
Mais 6 meses parado. Mas falou que tem que dar um desconto.
Mas a zaga do Botafogo vacilou bastante. Se não fosse o Diego Cavalieri, era jogo pra 3-4-0 Palmeiras. E o Palmeiras jogou sem fazer força. Isso que é impressionante.
Mas, querendo ou não, era o que se esperava do vice-líder do campeonato,
com,
né?
Com certeza.
E disputando aí com uma equipe que vem no retorno 5 jogos, 4 derrotas. A crise do Botafogo é muito visível e até óbvio que não é dar razão para os torcedores fazerem esse tipo de coisa, mas a justificativa é essa, né? Um time que não consegue sair daquela zona de confusão. E em relação ao Alberto Valentim aí, fica o questionamento que a gente tinha trazido da outra vez, né, em relação ao que ele iria fazer com o Avaí. Foi isso, ele realmente saiu, meteu o pé. E eu não achava que o Bruno
Lazzaroni...
Ele
pagou multa, por sinal. Ele que pagou
exatamente
a própria multa.
Esse amor ao clube do Botafogo, pelo Botafogo.
É um pouco complicada essa situação aí, né? Porque primeiro sai, agora volta com amor, um pouco complicado. Eu não acho que o Bruno Lazzaroni seria uma opção ruim, não, de permanência no clube. Mas já quiseram trazer o Valentim para, de acordo com a diretoria, mandar embora daqui a pouco, né? Vamos ver o que ele consegue fazer aí, justamente por conhecer a equipe do Vasco. Foi o que ele disse na entrevista. Até porque o último jogo dele como técnico no Avaí foi contra o Vasco, né? E falou que, querendo ou não, a equipe tá um pouco fresca na cabeça dele.
É, foi a última equipe que ele estudou, né? Pra enfrentar, e ele conhece a equipe do Vasco. Ele tava até abril aqui em São Januário, então conhece diversos jogadores no elenco. É óbvio que o Vasco joga de uma forma muito diferente com o Alberto, com o Vanderlei Luxemburgo, mas ele conhece. E nessa entrevista também ele falou um pouco como ele espera que o Botafogo jogue já a partir de amanhã, né? Talvez amanhã não consiga mudar tanto, mas ele quer que o Botafogo jogue de forma mais vertical. Ele entende que não tem que ficar com aquela posse de bola, tocando para um lado, para o outro e tentando arrumar um espaço, mas sim jogar de uma forma um pouco mais vertical.
Que é o que o torcedor pede há muito tempo com o Barroca, né?
O problema de jogar de uma forma mais vertical, da forma que a gente conhece o Valentim, né? Porque já teve passagem por Botafogo e Vasco aqui, então a gente conhece bastante ele, é que ele joga de uma forma também muito reativa, né? Ele coloca o time lá atrás, marcando no seu campo, quase com 30, 40% de bola todo jogo. Então a situação do Botafogo vai ficar complicada, e se a gente for olhar o elenco, alguns jogadores não são muito rápidos para sair em contra-ataque, né? O Diego Souza já é um jogador experiente, já é um jogador pesado, o João Paulo também não é tão rápido,
meio
Cícero a mesma
todo
coisa.
O Botafogo é lento, né? Bochecha, João Paulo, Cícero, Diego
Exatamente.
Souza.
Exatamente. Então,
talvez o mais rápido seja o Pimpão.
O Pimpão, que é reserva, ou então o Luiz Fernando, né? E o Marcinho, se voltasse utilizado como ponta. Mas a situação do Botafogo é muito complicada, e para esse jogo, a parte boa pro torcedor botafoguense é que retornam muitos jogadores, né? O Diego Souza, o Cícero, o Marcinho, volta da seleção, o Gatito também, o Marcelo Benevenuto também. E o Marcelo Benevenuto pode ser titular. O Joel Carli jogou, voltou, mas já sentiu lesão de novo. É impressionante. O Carli, ou ele tá machucado, ou ele tá suspenso. Ele não consegue jogar
na
sequência.
Ou tá saindo também no shopping, que eu vi ele ontem no shopping, lá ali na Barra da Tijuca com a mulher. Alto pra caramba, rapaz.
Ele é gigantesco, né? Então, voltam esses jogadores, o Pimpão também. E quem tá de fora, né? O Carli é dúvida. E quem já tá de fora é o Gilson. O Gilson se machucou contra o Palmeiras. Ele teve uma lesão no ligamento colateral medial. Um nome gigantesco.
Isso significa o quê, Bruno?
É uma lesão no joelho. Ah. Isso é interessante de apontar. Então, ele já tá de fora. E um outro jogador que também é um pouco dúvida é o João Paulo, que também saiu machucado. A vida do Botafogo é muito complicada nessa sequência. E é impressionante, né? Porque a Rafa falou que vai entrando cada vez mais na zona da confusão, e a gente apontava que o Botafogo não ia entrar na zona da confusão, né? Era um time dos cariocas, tirando obviamente o Flamengo, que tá lá em cima, que ficava uma situação muito tranquila, muito confortável.
Mas em relação ao desempenho, já vem alertando há bastante tempo já, né?
Desde
o início do campeonato, eu acho, mesmo com aquela sequência boa.
É, eu acho que o começo do Barroca foi muito interessante. Talvez o Barroca tenha sido demitido porque o começo dele foi muito bom, mas o Botafogo vem numa sequência longa de resultados ruins e de desempenho muito abaixo do esperado.
Tinha que ter uma cartilha, como não ser demitido no futebol brasileiro, não começar tão bem para não criar esperanças no torcedor.
É, ia ter diversas variáveis nessa cartilha, porque o futebol brasileiro você pode ser demitido a qualquer momento, ou então você pode se demitir, sair do clube. O Rogério Ceni largou Fortaleza pro Cruzeiro, 45 dias depois voltou pro Fortaleza. O Alberto Valentim assume o Avaí, depois paga a multa pra voltar pro Botafogo. No Botafogo que ele saiu pra ir pro Egito, lembram do Pirâmide? Então, situação complicada.
É, não é só um vilão nessa história, né? Os técnicos também alimentam isso, né? O Anderson Moreira, o Cuca, todos falam, não tá rendendo, então vou embora.
O problema, né? Eu tô citando aqui dois técnicos, e são dois técnicos da nova geração, né? A nova geração pede tanto mais profissionalismo, mais tempo pra trabalhar. Então, eles defendem mais profissionalismo, mas na hora que eles precisam dar a resposta, eles não têm. E uma situação importante para o Vasco, só sobre o Alberto Valentim, é que se ele continuar no ano que vem, isso pode ajudar o Vasco, porque o Vasco tem o Ribamar. O Alberto Valentim levou o Ribamar para o Egito, foi demitido lá por causa do Ribamar, trouxe o Ribamar para o Vasco, tentou levar o Ribamar para o Avaí e agora está no Botafogo. Parece que ele tem...
Meu Deus, que gatilha enorme! Então, Alberto Valentim tentar ajudar o Vasco, quem sabe? Diego Souza e Ribamar. Pelo amor, a torcida do Botafogo suou nesse momento.
É, o Ribamar, ele é muito veloz, né? E muito forte, mas peca bastante na finalização.
É, não é um jogador muito técnico, né? Só falando ainda sobre os técnicos, o Atlético Mineiro demitiu o Rodrigo Santana, né, nesse domingo. E assim, só, não sei...
E já colocou, já contratou o Wagner Mancini também pro lugar.
E no início do ano teve aquela votação, não sei se vocês lembram, de ter no máximo, acho que era 2 técnicos por temporada, um técnico por campeonato. E o único time que votou a favor disso foi o próprio Atlético Mineiro. E assim, é pelo 4º ano consecutivo que o Atlético Mineiro tem pelo menos 3 técnicos na mesma temporada. É algo assim, totalmente contraditório, né?
É contraditório, mas não tem treinador que aguente 11 jogos sem vencer.
No futebol brasileiro,
o né? Rodrigo Santana veio de 7 derrotas seguidas e eram derrotas bem fortes, contundentes. Ele perdeu no... foi eliminado na Sul-Americana. É, tomou 4-1 do time do Grêmio. Apesar de não ser um time fraco, são derrotas pesadas que colocaram o Atlético numa situação complicada. Ele está na mesma faixa de pontuação ali do Vasco, Botafogo. Então, é bem complicado você tentar manter um técnico assim se você não tem esse desempenho, se você não consegue manter o desempenho. Então,
você acha que o Wagner Mancini pode melhorar alguma coisa?
Acredito que não. Mas é bem complicado você... A torcida não aguenta. Por mais que você queira manter um técnico e acredite no trabalho dele, se não vem as vitórias, não vem o resultado, você perde o apoio da torcida, você perde o apoio da diretoria, você perde o apoio, você perde muita coisa.
E tem muito isso também, né? Porque boa parte da diretoria são torcedores, né?
É, exatamente.
Então meio que confunde bastante isso e 5-6 resultados ruins já demite o treinador.
Não é nem que confunda, mas é que, como eu disse, as derrotas colocaram o Atlético numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. É, hoje tá a 5-6 pontos da zona de rebaixamento. O Atlético estava disputando vaga na Libertadores. Então, uma mudança de panorama no campeonato muito, muito brusca. Então, acho que isso pode ter ocasionado a demissão do
Mais uma vez, mesmo o caso do Barroca, né? Foi o próprio Rodrigo Santana que botou esse patamar do Atlético tendo essa sequência boa no início do campeonato, com 5-6 vitórias seguidas também, brigando por Libertadores. E aí muitos falavam, o time do Atlético não é esse time e tal, brigar por Libertadores, não tem esse elenco todo, e agora tá no meio da tabela pra baixo. Né?
Tá empatado com o Vasco, 31 pontos e um pontinho só à frente do Botafogo e 2 à frente do Fluminense.
E a gente sempre vem falando do futebol carioca, né? E o Mineiro, dessa vez também, nesse campeonato... Tá aí um pouco complicado. Eu acho que o que acalma o torcedor do Galo é saber que a Raposa tá lá embaixo, tá ainda pior do que a fase deles. Eu
tomou
não canso
um gol
de falar
no
que.
No último minuto da Chape.
No último minuto.
O Galo tá voando mais rápido do que correndo a Raposa.
Eu não canso de falar que o Cruzeiro só surpreende a gente aí negativamente nesse campeonato. É, não tenho como assim definir o que esse time vem fazendo, né? Como uma campanha muito complicada que a gente sempre esperou. Um elenco que permaneceu campeão e a gente sempre esperou que fizesse mais um campeonato bom. E aí dessa vez dá pra brigar aí o futebol carioca e o mineiro pra ver qual que tá em pior fase.
E o Abel te surpreende negativamente, Rafa?
É, o Abel tem muitas ressalvas e o Felipe sabe pisar no calo, cara. É muito complicado. Tenho ressalva sobre o Abel, né? Mas ele já não fez um trabalho que se esperava que fizesse. Mas tá em casa, né? Com Thiago Neves e Fred. Acho que era isso que ele queria se sentir.
É, pelo menos tá se sentindo em casa.
É, se sentindo
tá
confiante.
Amigo do pessoal, mas o torcedor do Cruzeiro que é uma reação do time no campeonato, né?
Sem dúvida. Eu assisti a partida com a Chapecoense. E é impressionante que provavelmente a Chapecoense não conseguiu jogar pra cima contra nenhum time no campeonato. E no segundo tempo, a Chapecoense amassou o Cruzeiro. O problema da Chapecoense é que ela não tem finalização, né? O Everaldo não jogou essa partida, então dificulta muito concluir as jogadas. Quem foi o principal jogador, o principal atacante da Chape foi o Henrique Almeida.
Era do Botafogo, né?
Era do Botafogo, já jogou no Coxa, enfim. Então a Chape amassou o Cruzeiro, não conseguiu fazer um gol mais cedo, mas logo no último minuto fez um gol também, com muita discussão do VAR se foi impedido ou não. O lance ficou papo de 5 minutos sendo revisado, e aí quando terminou a revisão acabou o jogo de fato. Mas o Cruzeiro vive uma fase muito, muito ruim, né? E aproveitando o gancho, né, que a gente fez de todos esses técnicos, começando com o Alberto Valentim, chegando no Abel... Fazer o gancho também que o Barroca já está empregado novamente, ele assumiu o Dragão, assumiu o Atlético Goianiense e pode fazer um bom trabalho na Série B.
É, recomeçando de um degrau um pouco abaixo o Barroca, né? Agora na Série B, né?
É,
vamos então falar agora um pouco sobre o Carioca Série B1.
Série B1. Série B1 da Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Friburguense é campeão do Carioca Série B1, estávamos lá, né, Bruno, na final em Moça Bonita, ganhou por 2-1, um jogo que teve bastante emoção, um jogo bom de se ver, né?
Um jogaço, Friburguense até surpreendeu um pouco a gente, né, o primeiro jogo da final foi 1-1, né, e o América tinha o mando de campo nessa partida em Bangu, e o Friburguense foi pra cima do América, não quis nem saber, é o estilo de jogo do Cadão, um estilo de jogo bastante ofensivo. Conseguiu abrir 2-0, Michael Douglas arrebentando, né? Fez um gol, colocou o Toshiya na cara do gol. Acabou, infelizmente, saindo substituído logo no começo do segundo tempo, porque teve um pequeno problema, né? Bem na frente da nossa cabine, ele...
É, o pessoal que tá almoçando aí, não vou falar agora, mas ele vomitou... Ah, acabei falando, perdão. Ele vomitou em frente à nossa cabine.
Mas já são 3 horas da tarde, praticamente. Horas, então, não deve estar almoçando, mas...
Aí ele acabou vomitou, saindo,
acabou,
né,
sendo substituído, o Friburguense abre 2-0. E só no finalzinho, o América teve um jogo... O América não jogou muito bem, mas no finalzinho fez uma pressão.
Absurdo.
Absurdo. Pedrinho colocou a bola lá na gaveta numa cobrança de falta. Coisa linda. E quase que fez um gol na reta final, né? Se fizesse um gol, levava para os pênaltis. Reclamou de alguns pênaltis ali. Acho que não teve nenhum. Os jogadores do América também já estavam um pouco desesperados, né? Então pegavam a bola, cruzavam para a área. E ali qualquer um tentava se jogar, tentava cavar um pênalti. Mas foi um jogaço de acompanhar, né? E foi uma experiência muito boa pra gente, né? E pra Áudio Ativo no geral. É, a gente acompanhou desde o começo do segundo turno, né? Cobrimos 15 partidas, então foi uma experiência incrível. E vamos esperar aí outros campeonatos, né?
É, isso aí. Mais uma vez, ano que vem a gente deve estar na Série A, né? Provavelmente.
É, as duas equipes foram pra preliminar. Tô
falando, né? Nossa equipe aqui. Ah, a equipe audiativa tá na Série A do Carioca.
A nossa equipe não tem preliminar. Né? Nossa
isso aí não
já
tem
sobe
preliminar.
Direto.
Esperamos que não tenha preliminar, mas as duas equipes vão ter, né? Começa dia 21 de dezembro, composto por 6 equipes. É o Americano, Nova Iguaçu, Portuguesa, Macaé, América e Friburguense. Então...
O Friburguense até que a gente destacou bastante durante a partida, que vai ser praticamente desmontado nessa preliminar, né? Muitos jogadores, principalmente os destaques da equipe, são jogadores emprestados, até alguns emprestados para o Nova Iguaçu. O Raniel, o zagueirão, um zagueiro que ele pode ter chance num time grande, num time um pouco maior do futebol carioca, vai sair do time, então é uma situação complicada para o Friburguense, né? Acabou de ser campeão, é festa, mas logo daqui a 2 meses já vai ter que se remontar tudo para tentar subir e passar da primeira fase do Campeonato Carioca.
É isso aí, mais uma vez, nossa equipe estava lá no sábado e ano que vem vai ter mais cobertura também, só que dessa vez da Série A. Vamos então para o nosso bolão para encerrar o pontapé. Vamos começar então com a Rafa, o jogo entre Fortaleza e Flamengo lá no Castelão. Quanto você acha que vai ser o jogo, Rafa?
Muitos desfalques, jogo fora de casa. Acredito 1-0 o Flamengo aí. Vamos ver o que o Jorge Jesus traz de novidade nessa partida.
Se não fosse fora de casa, nem desfalque, ia ser 5-0 o Flamengo. É, Douglas, Fortaleza e Flamengo.
Muitos desfalques, jogo difícil. 3-0 o Flamengo.
3-0, Mengão? Caralho, mas tem um bronca, Bruno.
Eu vou ali na média, né? Teve 1-0, 3-0, muitos desfalques, mas 2-0 o Mengão. Consegue passar e... conseguir mais 3 pontos, passar por cima do Fortaleza.
É, pra mim o Flamengo também é favorito pra essa partida, 2-1 Flamengo. Só pra deixar registrado então, pessoal que não veio hoje, tá de folga, eu mereço o pessoal do pontapé. Mariana Magalhães, 2-0 Flamengo em cima do Fortaleza. Lorena, 2-0 Flamengo em cima do Fortaleza. E Maria Clara, 2-0 Flamengo em cima do Fortaleza. Ó, da última vez que foi Palmeiras e Botafogo, todo mundo botou 2-0 também, o jogo foi 1-0, todo mundo se ferrou.
O Palmeiras teve um gol anulado, né? Se fosse 2-0,
todo mundo ia acertar também. Agora o jogo entre Vasco e Botafogo. Rafa, quando você acha que... Ah, não, espera aí, Murilo. Murilo acha que vai ser 1-0 Flamengo em cima do Fortaleza. Rafa, o jogo Vasco-Botafogo.
Foi o que eu falei no comentário anterior. Acredito que seja jogo de um gol ou até mesmo um empate, né? Mas dessa vez eu vou no Vasco aí, mais 1-0, pode anotar.
Douglas, Vasco-Botafogo.
1-0 Botafogo.
1-0 Botafogo, 2 resultados diferentes. Bruno...
Jogo passado apostei 1-0 Fortaleza, Vasco até me surpreendeu e dessa vez eu aposto no Vascão, 1-0 Vasco da Gama.
Pra mim também vai ser 1-0 Vasco, quase beirando 1-1, mas eu botei 1-0 Vasco, então Então tudo bem.
Bola
a Lorena...
na trave do Botafogo, né? É, quase virando.
Gol anulado pelo VAR?
É, pode ser, quem sabe.
Mais uma discussão do VAR.
A Mariana acha que vai ser 1-0 Vasco. A Lorena, 1-1 Vasco Botafogo. Maria Clara, 1-0 Vasco em cima do Botafogo. E Murilo, 0-0 Vasco Botafogo. Foi aquilo que eu falei, 1-0, 0-0, 1-1.
Olha o que a gente espera dessa partida, hein?
Pois é, deve ser.
Podia surpreender a gente, são 3-2, 3-3, né? Imagina,
5-4.
Chegar aqui na sexta-feira, 8-7, Vasco.
Jogo de 1950.
É, complicado. Agora o último jogo da rodada, Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, Rafa.
É, muito complicado aí, mas eu vou apostar na fase do Fluminense, né? Que veio de vitória, vai ser jogo em casa, acredito aí em mais 1-0.
1-0 Fluminense, Douglas...
É, eu acredito que o Atlético Paranaense é favorito para esse jogo. Volta Bruno Guimarães, então 2-0 Atlético.
2-0 Atlético. Bruno?
Pelos mesmos motivos do Douglas, mas 1-0 Atlético.
1-0 Atlético. Para mim vai ser 1-1 Fluminense Atlético Paranaense. Para Mariana Magalhães, 1-0 Atlético. Para Lorena, 1-0 Atlético. É, pro Murilo, 1-1 Fluminense Atlético. E pra Maria Clara, 1-1 também Fluminense Atlético. Também um jogo que não foge muito disso.
Pelo jeito, eu sou a única que continua acreditando no futebol carioca, né?
Ah, a última rodada foi a única que botei vitória do Fluminense também e acabei.
Se deu bem, então, né?
Só quase que acertei pra cá. Foi 2-0 Fluminense, botei 2-1. Então esse é o nosso palpite. Tá com classificação parcial aí, Bruno? Ainda não?
Não estou, não foi atualizada essa rodada.
Então,
mas
sexta-feira a gente fala
tá
classificação parcial, mas. Eu tô brigando pela liderança, posso deixar claro. Muito obrigado, Rafaela, pelo programa.
Obrigada, Felipe. Obrigada, Douglas, Bruno, os nossos ouvintes. Foi mais um ótimo programa com vocês.
Obrigado, Douglas.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rafa. Espero participar outra vez aí com vocês. É isso.
Pode deixar. Pedindo um carinho, eu deixo. Não tem problema, não. Bruno.
Muito obrigado. Muito obrigado, Rafaela e Douglas, né? Participação especial. A casa tá sempre aberta para vocês. Uma ótima participação de vocês. E obrigado, ouvinte, pela atenção.
Então esse foi mais um pontapé inicial. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Web Rádio Audioativo, sempre com você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.